another Miami Dolphins.
Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Fala, torcida do Miami Dolphins! Meu Deus do céu, que Finchcast é esse? Ai, 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 esse vai ser bom de fazer. Esse vai ser bom de fazer. Esse vai dar gosto de fazer. Ao contrário dos últimos, sei lá, 30 Finchcast que a gente fez aí. Esse vai dar gosto. A gente tem muita coisa boa pra falar. A gente tem coisas contrárias ao que a gente vinha falando nos últimos muitos programas, da montagem da equipe, da inércia do Chris Greer durante a free agency, e agora o homem parece que tomou uma injeção de adrenalina no peito, filho, porque o bicho levantou...
Biotônico Fontoura.
É, e o bicho veio rasgando tudo. Vamos falar, evidentemente, sobre o terremoto em Miami, né? O caos em Miami. Mas antes eu quero apresentar quem tá aqui com a gente. Fala, Thiago.
Salve, 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 Rafa. E aí, Marcão, que vai falar daqui a pouco. Grande dia, né? Grande Finscast. A gente só tem a celebrar esse momento. Perguntaram lá no grupo, Rafa, se essa tinha sido... Qual tinha sido a última grande contratação da história do Dolphins, de free agency e tal. E aí, puxa, eu lembrei de dois nomes, né? O Mike Wallace, lembrei do Brandon Marshall, quando a gente trouxe ele do Denver Broncos. Caras bons, poderosos, mas o tamanho do Tyreek Hill hoje, acho que é algo meio que Rick Williams. Sabe aquela coisa que os Estados Unidos inteiro falou da gente? As casas de aposta derrubaram. Olha, pra quem gosta de botar uma fezinha, Rafa... Tava pagando 685. O que acontece? Se você botasse 100 dólares, você ganhava 685. Depois do anúncio do Tyreek Hill, 400. Cara, é muito menos. O Miami acabou de crescer num favoritismo grandão. Então, vai ser um grande Fizzcast. Obrigado pelo convite. E obrigado também pelo feedback aí da nação Fins Up. Todo mundo adorou o nosso react. Você curtiu eu fazendo festa lá, Rafa?
Monstro, aquele react foi sensacional.
Tem até o Luxemburgo, até o Luxemburgo.
Aquele react foi realmente sensacional, me amarrei muito. Só vamos falar um pouquinho depois sobre esse assunto, essa bola que você levantou, alguns nomes que você levantou.
Manda bala.
Porque o interessante é saber que alguns desses nomes que você falou não vieram na free agency, vieram via troca. E tem diferença, né? Então vamos bater nisso aí sobre, no programa. Antes disso, meu amigo, meu irmão Marcos Vieira. Tá melhor, filho? Tá. Pulmão tá inteiro, tá tudo tranquilo, tá bem. E o coração tá feliz agora com essas contratações?
Fala, Rafa. Tudo bem com você? Tudo bem, Thiagão?
Fala, mano.
Pô, show de bola, né? A gente tava cobrando o Chris Greer que ele não tava sendo agressivo. O cara promete, cadê a agressividade? Foi até o título do último Finscast. Uma semana depois, ele manda esse cala-boca pra gente aí, justo no dia do aniversário dele que a gente tá gravando. Desculpa, Chris Greer, eu nunca te critiquei, nunca pedi sua demissão, é isso aí.
nunca, nenhuma vez.
Nunca, e nunca fiz campanha pela sua demissão. Se vocês virem alguma hashtag lá no Instagram do miamidolphins.br, ignora. Mas o que você não pode ignorar, meu caro ouvinte... É o link pro WhatsApp que tá lá, não, nada de mandar inbox me perguntando. Se você não chegou ao fim do último programa e perdeu esse recado, para de ser preguiçoso, porque o botão para mandar inbox tá do lado do link do WhatsApp. Então, se você não sabe ler, você não merece estar ali no grupo do WhatsApp. Para de ser preguiçoso aí, meu velho.
É de graça e só para torcedor.
É isso aí. Pré-requisito número 1 é ser torcedor do Miami Dolphins. Não adianta gostar só de NFL... A não ser que a gente vai dar um benefíciozinho para você. Se você tá chegando agora, curte a NFL, não escolheu um time, e aí tá pendendo pro Miami Dolphins, poxa, acho que eu gosto desse time, já fui a Miami, tenho uma simpatia pela cidade, aí entra no grupo, bate um papo com a galera, vê se gosta. Se gostar do Miami Dolphins, fica. Se não gostar, mete o pé. Então, vamos lá, galera. Vamos falar sobre o caos. Vamos falar sobre a loucura, o pandemônio que aconteceu nas últimas, sei lá, 30 horas em Miami. Um negócio absolutamente louco. E aí a gente já começa a falar sobre algumas situações. Teron Armstead acaba de ser confirmado como o left tackle do futuro da franquia. E aí muito a gente falava, ah, isso, será que é interessante trazer? Ele tem problemas no joelho, ele vai sair muito caro. Será que não é importante a gente reforçar o lado direito ao invés do lado esquerdo por causa do blind side do Tua? Então, tudo isso são coisas que a gente debateu aqui. E aí, de repente, ele é contratado e pagam $15 milhões por ano nele? Somente $15 milhões por ano? Gente, tem right tackle ganhando... vamos lá, deixa eu falar melhor. O Brandon Scherff, que é um right guard, ele tá ganhando 16,5 em Jacksonville. Ele é guard do lado direito, nem do lado esquerdo ele é. E a gente pegou, possivelmente, aquele que é o melhor left tackle. Left tackle, gente, posição premium da NFL. Por menos do que vai ganhar o Brandon Scherff. Então, já começa por aqui. As minhas críticas com relação à vinda do Teron Armstead era lado esquerdo, a prioridade, na minha opinião, era o lado direito, e o salário que nós especulávamos para ele na casa de 20 a 22 milhões por ano. Comecei com o Thiago, vou começar com o Marcos. Marcos, não tem uma vírgula para falar dessa contratação nos termos que foram, né?
Nem um pouco, Rafa. Barato demais por um cara que é dentre linha ofensiva, ele é um dos três melhores da liga. Não tem, cada ano varia um pouco quem que é o melhor, ou é ele, ou é o Trent Brown, e, pô, indiscutível, né? Pode falar, ah, ele tem histórico de lesão.
Trent Williams.
A gente fala... tem medo ali do histórico de lesão, porque a gente tem aquele trauma do Josh Seaton, que veio com o Adam Gaze ainda para Miami, ele se machucou no primeiro jogo, ficou fora da temporada e se aposentou depois. Mas não parece ser o caso, né? E além de tudo, não é só a produção em campo, né? A gente tem falado que o Mike McDaniel quer botar velocidade no time. O Teron Armstead é um dos tackles mais rápidos da liga também, apesar de ser uma jamanta correndo. E, além de tudo, o componente da liderança, né? Ele vai poder, além de ser mentor, vai ser o técnico dentro de campo para essa molecada.
É o ganho técnico, né, Marcão? O ganho técnico que o cara traz dentro do workout de todo dia é impagável, é um investimento para os outros meninos.
Exato, e aqui no Finscast a gente fala tanto do... a gente comparou tantas vezes em episódios passados que o estilo do Tua é muito similar ao do Drew Brees, e na coletiva de apresentação hoje, o Teron Armstead já chegou prometendo que vai botar os dois em contato para ajudar o Tua a desenvolver também. Cara, o que a gente fala de um cara desse? Barato demais.
É, deixa eu dar os meus 2 centavos aqui também, Rafa, porque a gente vinha cobrando... né, um investimento em um dos tackles já há alguns episódios. Inclusive, como bem lembrou o Marcão na abertura dele, o título que o Rafa deu para o episódio é Cadê a Agressividade? E aí ficaram falando que o Teron Armstead estava esperando a decisão do Deshaun Watson, porque talvez se o Deshaun Watson fosse para New Orleans, era capaz dele dar um desconto para ficar lá e tal, papapá. Porém, parece que precisou daquela esquentada na marmita do Chris Greer, porque o Cincinnati Bengals anunciou o Collins E aí, não foi só o BR Dolphins do Twitter que ficou pistola. Todo mundo começou a dizer que o Grier estava dormindo, que o Grier não estava fazendo porra nenhuma, que o Ross, que era o pior técnico da história dos esportes profissionais da Flórida. Eles estavam jogando o Stephen Ross embaixo do ônibus, porque não estava saindo nada, água de dengue, água parada. E aí ele veio com o Terron Armstead. Eu estava achando que seria 100 milhões com incentivos, mas foi ainda mais barato. Foram 87 milhões com incentivos, 75 milhões de base salarial, sendo pouco mais de 45, 40 garantido, que é o que realmente vale, né, Rafa?
Essa é a grana que interessa, na verdade, porque se a gente for pegar o contrato garantido dele e, sei lá, dividir isso numa média de 2, 3 anos, cara, fica ainda mais ridículo essa... Foi uma barganha, a verdade é essa. Com o contrato dele, pelo jogador que ele é, foi uma verdadeira barganha. Não tem uma vírgula para falar dessa contratação. Foi algo assim, realmente, que a situação foi tão barata, o contrato foi tão barato, que eu cogitei até a possibilidade de haver algum problema físico com ele, né? E hoje, durante a coletiva, a apresentação dele, que, aliás, ele já chegou muito bem na apresentação usando uma camisa retrô do Dan Marino.
Só isso, só. Apenas.
Só isso. Então ele já chega com o pezão direito lá mesmo, entendeu? Do jeito que tem que chegar, sabe? E aí ele disse, durante a entrevista coletiva dele de apresentação, que ele teve um procedimento no joelho. Ele não disse que tipo de procedimento foi, ele não entrou em detalhes. Mas ele disse que ele está se sentindo fisicamente ótimo, mas que ele teve um procedimento no joelho. E eu tô ok com isso. Eu tô bem ok com isso, porque 15 milhões por ano de salário base é muito baixo pelo jogador que ele é. E aí o Thiago falou, com relação aos incentivos, são 12 milhões e meio de incentivos a mais, além do salário base. Gente, se a gente ganha, se a gente pagar esses 12 milhões e meio de incentivos pra ele,
é porque ele jogou pra cacete.
É porque ele produziu tudo que tinha que produzir no contrato.
É isso.
Pra vocês terem uma ideia, o que são os incentivos? Número de jogos, jogos em playoffs, vitórias em playoffs, chegada a Pro Bowl, chegada a All Pro. Então, se ele jogar em nível All Pro, que é acima do Pro Bowl, né? Porque Pro Bowl é uma votação popular. O All-Pro é uma votação entre os especialistas e entre os jogadores. Acho que os jogadores têm direito a voto também. E aí, se ele entrar num negócio desse, é porque ele jogou muito, é porque ele arrebentou. E é isso que a gente quer, né? E aí, como a gente tem aqui o guardião do dinheiro, ele é eu, né? Tá me olhando ali. Ele é o guardião do dinheiro alheio, o nosso Thiago. O dinheiro não é nosso. Então, se tiver que pagar, o Ross paga sorrindo, meu amigo, sorrindo. Então, a gente está muito, muito feliz. Eu acho que essa foi uma das grandes contratações do Miami Dolphins. Se você parar para analisar todo o contexto. Posição de extrema necessidade, linha ofensiva, liderança, contrato ridiculamente barato. Então, analisando sobre essa perspectiva, não tem como dar uma nota diferente de uma nota 10 para um contrato desse. Você não acha, Thiago?
Eu acho que os termos financeiros ficaram muito justos, né? Eu tinha, inclusive, dito isso no episódio Finscast 117, que, na minha opinião, mais de 20 milhões só para quem lança a bola. Eu tava puto. Não é porque eu não queria o Terron Armstead. É porque eu achei que ele ia custar mais caro. Por 15 conto, podendo chegar a 17,5, barganha, barganha. Ainda mais hoje, eu vou aproveitar e falar, cortamos o Jesse Davis. Então assim, no dia que você já limpa mais 4 conto aqui, ó, tá bom demais. O saldo aí de 11 milhões tá de graça, viu?
Adição por subtração.
Exatamente.
Isso aí, Thiago. Realmente, essa foi uma contratação que... É algo praticamente... É uma coisa histórica, eu vou dizer assim, porque ele é um dos melhores left tackles em anos em Miami, né? Desde o Laremy Tunsil a gente não tem um cara tão bom.
Muito ele é melhor que o Laremy Tunsil.
Ele é melhor do que o Laremy Tunsil. Ele é melhor do que o. Ele é melhor do que o Brandon Albert. Então, assim, a gente tem que falar do quê? Sei lá, de alguns jogadores históricos do Miami Dolphins na posição. Então, assim, é realmente uma contratação que chama atenção pelo jogador que é, pelo nível do jogador que é, mas também pelo seu contrato, que realmente foi uma barganha. Quer falar mais alguma coisa, Marco, sobre ele? Não,
não, é isso aí. Acho que a galera que não conhece, não entende muito ali o valor da posição de um cara como ele que não pega a bola, mas é o que você falou antes, é uma posição premium, super importante, tudo que a gente já falou, quem tá assustado, que nunca ouviu falar o Terrell Armstead, você tá chegando na NFL agora, tenho certeza que Miami contratou um craque e um dos melhores da liga na posição.
Não, exatamente, quando a gente fala de um left tackle desse calibre, Rafa, a gente tá falando de um jogador que da qualidade dele tem uns 5, no máximo 10, em 32 times, certo?
Acho que
tem,
sim.
Nem isso, a liga inteira é carente de tackle, né?
Ah, mas eu acho que uns 5 a gente consegue achar nesse bom nível, nesse alto nível, né? Como você disse já, o Trent Williams, né? Eu consigo dizer, por exemplo, o Tyron Smith do Dallas Cowboys é um cara de primeira linha.
O Bakhtiari lá que tá vivendo machucado.
O Bakhtiari. Né? Então, assim, a gente consegue achar aí uns 5, mas não mais do que isso. Não mais do que isso. A gente está falando de uma posição premium e de um jogador de elite dentro dessa posição premium. Então, realmente, aqui, começa aqui, a gente tem que começar aqui o pedido de desculpas do Chris Greer, porque a contratação foi muito boa e, principalmente, o contrato que ele amarrou foi muito bom. Então aqui começa um pedido de desculpas e os parabéns pela contratação, porque a gente é justo. A gente critica quando tem que criticar, mas na hora de elogiar, a gente... Porque senão fica todo mundo lá no Twitter falando, lá no grupo falando. Ai, vocês só sabem falar mal. Então a gente pelo menos tenta manter o equilíbrio, porque erram mais do que acertam. Então a gente é mais crítico do que complacente. Então, na hora que tem que elogiar, a gente elogia. Certo? Vamos seguir. E vamos seguir no mais alto estilo. E vamos seguir em velocidade. E vamos seguir praticamente em velocidade supersônica. Porque temos no elenco o jogador mais rápido da NFL. Tyreek Hill. É ele mesmo. O Tyreek Hill. Receiver, agora não é mais do Kansas City Chiefs. Ele agora é um Miami Dolphin. Meu Deus do céu!
E eu tenho uma pergunta pra você, Rafa.
Já? De assim, já. De cara?
Rapidinho.
No meio da apresentação, então faça a pergunta.
Já
que é pra ser rápido, né? Então vai, faz a pergunta.
Ah, mas é uma pergunta simples, cara. Anos e anos nesse Finscast, você sempre reclamou que a gente não tinha um wide receiver digno da apresentação do Sunday Night Football, daqueles jogadores que aparecem lá com a grande Carrie Underwood, nossa ídola, amor. E agora? Tá feliz com o Tyreek Hill? Chegou seu cara, Rafa.
Eu te respondo o seguinte. Quando começou a pipocar... Primeiro saiu a notícia, vamos lá, vamos fazer e a pergunta é boa, mas vamos fazer aqui como é que eu vou te falar? Uma linha do tempo.
Como o João Kleber gosta de falar, para, volta um pouco, conta uma história e aí continua.
Não, é coisa boba. A gente faz aqui uma linha do tempo, porque primeiro saiu a notícia de que o Tyreek Hill estava disponível para troca, de que o Kansas City Chiefs deu a permissão ao seu agente de procurar um parceiro para troca. Aí primeiro já veio um susto, falou, ué, por quê? O que que houve? O que que aconteceu? E aí depois a gente entende, né? Porque por causa do contrato do Devonta Adams com o Los Angeles Raiders, ele se sentiu no direito e muito justo a receber um contrato ainda maior do que o Devonta Adams. Ok?
Eu iria um pouco além, Rafa, puxando essa linha do tempo. quem causou todo esse rebuliço no mercado todo desses últimos dias que a gente tem visto foi justamente o Jacksonville Jaguars quando resolveu pagar aqueles 30 milhões lá para um wide receiver de segundo tier.
Christian Kirk.
A partir do momento que o Kirk começou a ganhar tanto dinheiro, os caras cresceram o olho e falaram, meu, se o Jaguars tá passando, resetou o mercado aí e tá pagando tudo isso, eu quero ser pago como o melhor wide receiver da liga. E aí foi onde as peças começaram a se mover pro Devante Adams e também pro Tyreek Hill.
Ok, isso aí até pode fazer um certo sentido, porém eu acho, eu não tô descartando, eu não tô descredibilizando o que você disse, não. É um argumento válido. Porém, eu acredito que a liga enxergue o Jacksonville Jaguars como o Jacksonville Jaguars. Ah, fizeram merda, para variar, né? Porque pagaram 16,5 no Brandon Scherf, que por melhor que seja um Brandon Scherf, ele não pode ganhar 16,5 milhões para ser um right guard. Isso não existe. E aí depois, logo em seguida, eles fazem essa cagada com o Christian Kirk. Isso é um negócio inimaginável, né? Então, pelo que o Drew Rosenhaus, né, que é o agente do Tyreek Hill, disse, a questão foi realmente a com Devonta Adams. O Drew Rosenhaus disse isso, né? A partir do momento que o Tyreek Hill viu o novo contrato do Devonta Adams, ele se sentiu no direito de exigir um contrato novo. Nada mais justo.
Muito similar à situação do Xavien Howard com Byron Jones em Miami, para quem
exatamente acompanhou ano passado. Exatamente. Só que o problema é que o Kansas City Chiefs já tem um contrato extremamente pesado com o seu quarterback, Patrick Mahomes. São mais de 50 milhões de dólares por ano. E aí você não tem como sustentar uma situação, um outro salário tão pesado como esse. Não tem como. Então, assim, perde muito o Kansas City Chiefs, só que é algo compreensível. E aí o que eles têm que fazer? Exatamente o que eles fizeram. Vamos procurar um parceiro de troca que nos ofereça algo pelo tamanho do Tyreek Hill. Não na sua estatura, mas na sua importância, no seu jogo. Ele é um dos melhores wide receivers dos últimos anos na NFL. Não é na atualidade, não. É nos últimos anos. O tamanho do Tyreek Hill é esse. A representatividade do Tyreek Hill é essa. E já tem gente querendo diminuir ele, porque ele veio para o Miami Dolphins. E para vocês que pensam nisso, vão à merda. Sério. Vão à merda. O que o Miami Dolphins fez com a contratação do Tyreek Hill é imenso. É gigante. E ninguém vai diminuir, não, porque ele veio para o Miami Dolphins. Então, para por aí. Se você está ouvindo... E ele escolheu Miami. Se você está pensando em diminuir essa contratação, desliga o FinsCash. Porque, na boa, vai a merda. Essa contratação é imensa. Ela é imensa. Ela é gigante. A gente tem um dos melhores jogadores de toda a NFL. Toda a NFL. Incluindo quarterbacks. Essa contratação foi gigante. E aí, sai a notícia depois de que os favoritos na briga eram Miami Dolphins e New York Jets. E aí teve um colega lá no Twitter que disse o seguinte: ah, quando eu vi que o concorrente dos Dolphins era os Jets, eu abri até um leve sorriso. Eu achei isso maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque assim, o que os Jets têm a oferecer, tanto para o Tyreek Hill quanto para o Kansas City Chiefs, que seja melhor do que os Dolphins? Ah, mas os Jets têm a escolha número 4 e a número 10. Legal. A gente tem a 29 desse ano e tem mais duas de primeira rodada para o ano que vem, meu filho. E aí? Entendeu? O Tyreek Hill, ele teria um time horroroso ao seu dispor em Nova York, com um quarterback que ainda é uma incógnita, que é o Zach Wilson, e ainda vai morder, o estado de Nova York ainda vai morder 10% de tudo que ele receber. E com detalhe, ele não vai morar em Nova York, não. Ele não vai sequer jogar em Nova York. É Nova Jersey. É diferente. quem é do Rio, por exemplo, uma coisa é você morar no Leblon, outra coisa é você morar em São Gonçalo. É diferente, meu amigão. Uma coisa é você morar no Morumbi, outra coisa é você morar em Itaquera. Tô certo, ô Marcos? O raciocínio é esse? Eu não conheço muito bem São Paulo, não, mas eu acho que é mais ou menos por aí, né?
É, depende. Morumbi é grande, né? Tem a parte nobre do Morumbi, onde tá o estádio do São Paulo, logicamente. E tem ali Paraisópolis, que é a maior favela daqui, né? Então...
Mas isso pesou, sim, porque o Tariq Hill, além de tudo isso que eu falei, o Tariq Hill já tem casa em Miami e aonde ele passa as férias dele.
Tem família, tem parente...
Ele tem uma base estabelecida já em Miami. Então, Thiago, a situação era a seguinte. Um time mais pronto do que o New York Jets. As duas ofertas de troca foram aceitas. Então, a escolha passou a ser do jogador e não do Kansas City Chiefs. Com relação aos impostos, o estado da Flórida não cobra impostos. O estado de Nova York cobra 10,75% de impostos. E a situação do quarterback. Do um lado, Zach Wilson. Do outro lado, Tua. É isso, né, Thiago?
É isso, é isso. Inclusive, na sua primeira publicação no Twitter, o Cheetah, né, aquele felino, como ele é, o arroba Cheetah, escreveu "I'm coming home". Então, assim, ele considera Miami a sua casa. E agora você trazendo essa informação de que ele tem parente, de que ele já tem residência, aí faz tudo sentido, porque o Tyreek Hill, ele foi draftado apenas no quinto round no draft dele, porque ele estava com um problema na justiça. Inclusive, ele ficou alguns anos tendo que pagar esse crime que ele cometeu e tudo mais. Então é isso. E eu acho que ele tá feliz da vida, viu? Gravou vídeo, tá tudo certo com o homem, Rafa.
E aí é isso. Ele na verdade, durante a entrevista coletiva dele hoje, de apresentação, ele fez uma afirmação que foi muito taxativa. Ele foi perguntado se ele balançou com a oferta dos Jets, se ele queria vir a Miami, por que ele resolveu vir a Miami. E aí ele fala o seguinte: quem? Os Jets? Então, ele deu até uma, tipo, hã? Jets? Ele deu até uma desprezada, vamos dizer assim, uma menosprezada nos Jets. E a gente adora isso. Isso foi lindo, né? E eu retuitei isso de tudo que foi jeito lá no Twitter. Então é sempre bom, primeiro, a gente trazer grandes jogadores e sempre que possível pisar nos Jets. Isso causa sempre muito prazer a toda a equipe do Finscast, para mim em especial, né? Porque faz parte do nosso DNA, né? Faz parte do torcedor do Miami Dolphins, precisa necessariamente pisar sempre que possível no New York Jets. E essa foi uma belíssima pisada, né? Porque a gente trouxe um grande jogador que fez a opção de vir jogar no Miami Dolphins ao invés de jogar no New York Jets. Vamos para dentro do campo primeiro. Marcos, o impacto da chegada de Tariq Hill dentro de campo.
É sensacional, né, Rafa? Agora, como que marca esse ataque de Miami, né? Desde o começo que o Mike McDaniel chegou, ele ficou falando velocidade, velocidade, velocidade. E agora o ataque de Miami tem Tyreek Hill de um lado, Jalen Waddle do outro, e os dois especialistas em jardas após a recepção, que a gente sempre fala isso aqui, ou eu principalmente, sou chato com isso. A gente ainda tem o Raheem Mostert, que tudo bem que se machucou nas últimas duas temporadas, mas também é um running back, um dos mais rápidos da liga, né? Então a velocidade tá aí para Miami explorar e tudo. Você com Jalen Waddle e com o Tyreek Hill, provavelmente o time adversário vai prender os dois safeties lá atrás na cobertura, porque não dá para deixar o cornerback sozinho. Você deixa esses dois na cobertura lá atrás, o jogo corrido tem mais espaço, o box não vai ficar congestionado como ficava aí nesses anos de Brian Flores em Miami, que a gente não conseguia correr porque a linha ofensiva era ruim. Os recebedores não tinham separação, não tinham jardas após a recepção, então fazia uma marcação individual ali e botava o resto congestionando o box para impedir a corrida de Miami. Então, Miami não conseguia, era um ataque anêmico, era um ataque fraco, que não produzia, raramente conseguia surpreender o adversário. A gente já viu quão importante isso é o ano passado, com o destaque que o Jalen Waddle teve nesse time, né? Agora, para essa nova temporada, o Jalen Waddle provavelmente não vai ter o mesmo número de recepções que ele teve. Não vai ter o recorde, não vai bater de novo o recorde da franquia. Mas em número de jardas conquistadas, tenho certeza que ele consegue fazer o mesmo número ou mais, com a metade das recepções. Então, tudo está caminhando para ser um esquema que vai cansar a defesa, que vai deixar a defesa no adversário no quarto ali, pedindo água, sem conseguir respirar direito. E vai ser, assim, pode dar errado? Até pode, tem formas que a gente vê que esse ataque pode dar errado. A gente já falou aqui do lado direito da linha ofensiva, se o jogo corrido continuar a não entrar por um motivo ou outro e tudo. Mas do jeito que a liga está caminhando, a gente vai ver ali, diferente do que a gente viu no... A gente vai ver screen, mas vai ser diferente do que era na época do Adam Gase. A gente vai ver um esquema de passes curtos. E aí fala, mas o Tua, vem sempre aquele idiota falando, né? Mas e o Tua, o que, que adianta botar o Tyreek Hill com o Tua? Gente, a distância dos passes do Tua, a quantidade de jardas aéreas que a bola percorreu antes da recepção, foi mais longa que os passes do Mahomes, em média. Se vocês olharem... o jogo inteiro e parar de assistir só highlight, só os melhores momentos dos outros times, vocês vão ver que o Tom Brady é passe curto, Patrick Mahomes é passe curto, o próprio Aaron Rodgers é passe curto, a liga mudou, a distância dos passes tem diminuído. E isso que é bom para Miami é excelente, porque a acuracidade do Tua é muito maior. Então a gente está num bom caminho agora. Eu acho que dá para surpreender bastante.
Eu quero somar, Marcão, dizendo para quem está ouvindo a gente, que quando a gente coloca o Tyreek Hill em perspectiva, você está aumentando não só a sua capacidade de realização de jogadas no playbook, né? Então você começa a trabalhar não só com... Ele é um jogador que consegue fazer uma go route, né? Que é aquela que você sai correndo. Com ele você tem post, você tem screen, você tem... rotas cruzando o campo com slants, ele é muito completo. O Jalen Waddle também acho que para Fantasy Ligas PPR ele pode cair um pouquinho, ou seja, o número de recepções pode cair. Mas ao mesmo tempo ele ganha um desafogo, porque o Jalen Waddle já estava começando a sofrer a marcação dos cornerbacks 1, principalmente das equipes no final do ano. Outra situação que a gente tem que colocar aqui, Rafa, é o Cedric Wilson Jr. veio para fazer slot, é um cara acostumado a também ter jardas depois da recepção, e nós não estamos falando algo que é bastante importante. Pegamos o Tyreek e não demos o Devante Parker. Então o Uncle continua com a gente no elenco, Gesicki está de volta com o franchise tag querendo mostrar serviço, e para terminar esse primeiro ponto, o McDaniel, vulgo Nerdola, prometeu que vai ter um jogo corrido pesado. Tô achando que nós vamos marcar 40 pontos por jogo, viu, Rafa?
Uma das coisas mais interessantes da vinda do Tyreek Hill, primeiro que ninguém poderia imaginar que o Miami Dolphins, nesse estágio, teria a capacidade de contratar um jogador desse tamanho. E eu acho que, assim, a gente precisa ver agora como é que esse time vai terminar de se desenhar, né, para a gente ter uma noção melhor do que pode e não pode ser feito dentro de campo. Eu acho que ainda faltam algumas peças nessa linha ofensiva, acho que não faria mal nenhum a gente trazer mais um center, né, trazer um center, né, e aí tem se falado já no J.C. Treader, né, o ex-center do Cleveland Browns. Algumas pessoas falam ainda na posição de right tackle, mas a princípio o time deve testar o Liam Eikenberg, o Austin Davis e o Robert Hunt na posição, né? E aí quem sobrar vai como right guard, mas é possível, perfeitamente possível que venha um veterano aí por causa dos cortes também, né? O Jesse Davis já foi cortado, então é importante que também a gente tenha profundidade na posição. Não adianta você só ter grandes jogadores titulares, um cara desse precisa perder um ou dois jogos, você não tem como repor. Então acho que isso também é importante. Então, ponto fundamental, Tariq Hill ao lado do Jalen Waddle vão abrir demais o campo, não tem mais como encher o box, não tem, a defesa que encher o box vai tomar bola nas costas, não tem jeito, e aí pode ser realmente que abra espaço para o jogo corrido. Marcos, a gente vinha tendo uma impressão muito ruim, muito negativa, ou então não tão boa da off-season do Miami Dolphins. As vindas do Teron Armstead e do Tariq Hill mudam radicalmente essa perspectiva, né?
É, eu já estava elogiando mais que você e o Thiago, né? Assim, verdade. Baseado naquilo que a gente tinha de informação de quem eram os alvos que Miami tinha, e Miami fez esse planejamento e conseguiu os principais jogadores, né? Que eram, ainda em fevereiro, a gente conversando aqui, eu falei, certo que o Wilson é um alvo do Miami. O Rafa, não acredito, não gosto muito dele. Foi uma das primeiras contratações. O Alec Ingold, fullback, também era um dos principais alvos do Miami. O Miami foi e conseguiu. Então, isso de Miami tá indo buscar, né? Outro objetivo dessa off-season era que Miami queria trazer pelo menos dois titulares para a linha ofensiva, de 2 a 3. Ainda não acabou. Talvez venha mais um. Mas os dois já conseguiram, que é o Armstead e o Connor Williams. Então, pô, dentro do que Miami se propôs a fazer, e a outra coisa também que era uma das prioridades do Mike McDaniel, era que não só a linha ofensiva ele considerava ruim, mas ele considerava ruim os wide receivers de Miami. E é verdade, né, gente? A gente sabe que a gente tinha praticamente só o Jalen Waddle, todos os outros recebedores deixaram muito a desejar. A gente gosta muito do Parker, mas Parker não é um cara que a gente pode contar 100% dos jogos
com ele. Por que você acha que ele não foi na trade, Marcão? Você comentou sobre isso, do interesse do Chiefs, porque podia economizar uma escolha aí, né, meu?
Poderia, mas quando você faz a conta do quanto ele valeria, os Chiefs, pra quem não sabe, no fechamento da deadline de trade ano passado, os Chiefs ofereceram uma terceira rodada pelo Devante Parker. Isso quando o Miami tava uma vitória e 7 derrotas. Miami não quis trocar naquela época. Agora pediram o Parker de novo, Miami não quis trocar. A gente tem que esperar um pouco, porque dizem, né? Só que aqui é puramente no campo de especulação, dizem que as movimentações dos Dolphins ainda não acabaram. Então a gente ainda pode ver alguma surpresa aí, a gente não sabe também qual que é a avaliação final que essa comissão técnica tem sobre o Parker, se realmente chegou ao fim. E o Parker não é um cara que custa caro no nosso cap salarial. O impacto dele nessa temporada, acho que é de 6 milhões de dólares, então é bem pouco. Eu acho que a gente pode ver o nome do Parker envolvido em outra negociação, sim, né? Ou mesmo pode acabar ficando, porque ele tem uma característica ali diferente desses outros recebedores que a gente tem hoje, né? Ele é o cara para ganhar a bola lá no alto, coisa que o Waddle, Cedric Wilson Jr. e o Tyreek Hill não fazem com a mesma eficiência e produtividade do Parker. Então vamos ver o que vai acontecer. Talvez seja por isso também que eles pensem em movimentar o Parker, talvez estejam negociando, não sei. Talvez seja por isso que eles tenham renovado com o Preston Williams também, que tem características similares ao do Devante Parker, mas é bem mais barato também. Não sei.
Deixa eu saber do Thiago uma situação. A gente sabe que o time ainda tem alguns buracos, e hoje à tarde a gente deu uma ventilada, né, Thiago, de alguns nomes que poderiam ser contratados. Inclusive alguns nomes grandes, alguns nomes fortes, né, nomes que chamariam a atenção. Eu não quero falar sobre nomes com você, até para a galera não ficar tipo, ah, meu Deus, o que está acontecendo?
Eles prometeram e não veio, né? Aí já era frustrante.
Exatamente. Então, para não cair nessa pilha, o que eu quero saber é o seguinte, Thiago, o que está faltando de posição para melhorar? Para a gente falar, puta, essa off-season foi perfeita.
Bom, primeiro que eu já acho que a off-season foi perfeita, né? No sentido de eu não esperava terminar a off-season com Teron Armstead, Tyreek Williams, né? E O Ingold, que a gente elogiou muito, com o Ogba pagando o preço justo de tabela, com o Gesicki ficando pelo franchise tag, o Chase Edmonds e o Mostert tentando dar uma repaginada no nosso corpo de running backs. Agora, se eu pudesse escolher, pinça uma posição para melhorar, né? Partindo do princípio que o Tua é o nosso quarterback, seria right tackle. Agora... É aquilo, né? A pressão vai ficar tão grande para cima do nosso número 1, Tua Tagovailoa, que já começa aquele questionamento, né? Vamos dar tempo ao tempo ou ele tem que ter uma melhora imediata, assim como foi com o Josh Allen quando trouxeram o Stephon Diggs, por exemplo, Rafa?
Ah, eu acredito que essa melhora deva vir logo. Eu não digo imediata, tipo primeira rodada, mas eu acredito que na primeira metade da temporada a gente já deva ver um Tua mais próximo daquilo que a gente imagina que seja o Tua, ou daquilo que a gente espera que seja o Tua. Então é claro que a gente tem que pensar também que isso aqui não é Madden. A gente vai encaixar as peças, cada peça tem a sua nota, né? Ah, o Tariq Hill é 96, o Teron Armstead é 95, e aí tipo eles vão jogar como tal. Existe playbook, leitura, entendimento de playbook, existe entrosamento com os seus demais companheiros, existe uma série de intangíveis, de variáveis que no videogame não existe, mas que dentro de campo a gente precisa factorar isso, a gente precisa colocar isso como fatores que podem tanto ser positivos quanto até negativos dentro de campo. Né? Acho que o dentro de campo conta muito. Então, se a gente tiver uma boa temporada de treinamentos, cara, vai ajudar muito. Né? Os caras daqui a pouco já estão tudo se encontrando aí, informalmente, para ficar trocando bola para lá e para cá. Isso acontece, todo mundo faz, isso é importantíssimo que seja feito.
A pressão estava quente para o Tua, inclusive antes do anúncio da dupla Armstead e Hill, que o Lavell Collins, né, o right tackle, que era do Cowboys, que era o sonho de consumo nosso, que a gente estava puto, saiu a notícia de que ele foi jantar na casa do Joe Burrow. E aí, a galera na Flórida já estava puta, e eu me incluo, Marcão também, com certeza você, de tipo, pô, tá faltando essa liderança pro Tua. Se o Tua não for esse cara que vai mudar os rumos da franquia também fora de campo, não interessa. E pra você ver como é só narrativa, né? A gente sem precisar que o Tua jantasse com ninguém, conseguiu trazer o Tyreek Hill, conseguiu trazer o Teron Armstead. A gente se apega também em detalhe que na prática não muda nada, né?
Eu falo pra vocês que a gente complica demais a NFL, não é pra ser isso. Tão complicado assim.
E outra coisa, né? Se o Tua fosse tão ruim quanto a galera fala, né? Um monte de gente já fez meme... Um monte de coisa depois que o Tyreek Hill foi anunciado nos Dolphins. Um cara do nível do Tyreek Hill, ele não iria pra Miami, claro, se o Tua fosse ruim, como a galera fala, né? É que a galera, claro, é o que eu falei antes, ele só gosta de assistir highlight, né?
Então, exatamente.
Tem muitas variáveis que impactam a produtividade do quarterback.
Exatamente. E assim, as narrativas, né? Aquela palhaçadinha... Né, de, ah, o Tua não tem braço. Quer dizer, o Tua tinha braço em Alabama, sempre teve. Ganhou um campeonato nacional soltando uma bomba de 60 jardas. As pessoas esquecem que o último lance do título de Alabama, daquele título de Alabama, né, é uma bomba do Tua de 60 jardas. Né? Então, as pessoas caem em narrativas. Né? Ontem eu estava vendo alguém falar, acho que foi o, não sei se foi o Skip Bailey, não sei, alguém falou que se os Dolphins tivessem draftado o Justin Herbert, tudo seria diferente em Miami. Eu me pergunto, gente, mas por quê? Os Dolphins tinham tudo para cagar a carreira, o início de carreira do Justin Herbert também. Né? A incompetência dos Dolphins em tomar conta do início de carreira com Tua aconteceria com qualquer outro quarterback. Então... E o Tua provavelmente teria um bom baita sucesso em Los Angeles se tivesse sido draftado pelos Chargers. Então, a gente não cai muito nessas narrativas, não. Galera, vamos mais ou menos encerrar aqui. Thiago, tá feliz,
filho? Tô muito feliz, cara, tô muito feliz. Foi um dos grandes momentos da nossa trajetória como torcedor, tenho certeza. O tamanho do Terron Armstead, pra você ter noção, a gente em 2005, se eu não me engano, a gente teve o first overall, ou 2008, a gente pegou um left tackle, que foi o Jake Long, e ele nunca se pagou, gente. Ele jogava bem, óbvio, tal, mas nunca se pagou. A gente pegou e teve no nosso time o Brandon...
E a gente passou o Matt Ryan no lugar dele, né?
Exatamente, o Matt Ryan foi pro Falcons, inclusive. O Matt Ryan que trocou de casa essa semana. A gente teve o Brandon Albert, que foi um grande left tackle da geração dele, mas que chegou aqui já meio velho, meio já aposentadão. Então, cara, a gente está tendo a chance de pegar um cara no prime, óbvio. Era pro joelho dele estar melhor? Claro que sim. Mas aqui, o nosso grass, né, a nossa grama aqui em Miami é diferente da grama dos caras. Então a gente espera que isso traga menos pressão pro joelho dele. Tyreek Hill, então, nem se fala. O tamanho ofensivo do Tyreek Hill é quase que um Rick Williams, em termos de um cara geracional. Ele tem na carreira já 4 All-Pros. Me fala um cara que tem 4 All-Pros numa posição tão difícil, de skill sets tão difíceis quanto o de wide receiver. E isso com pouco tempo de carreira, tá com 28 anos, acabou de completar 28 anos, tem mais 2, 3, 4 anos em alto nível. Tá de parabéns você, torcedor do Dolphins, comemora, porque foi uma semana que há muito tempo a gente não vivia.
Perfeitamente, você tem toda a razão. É diferente da contratação do Mike Wallace, por exemplo, que era a gente entendeu aquela contratação como um mal necessário, né? Se falava que o Ryan Tannehill não tinha opções para esticar o campo, trouxeram um fanfarrão do Mike Wallace, deu no que deu, né? E também diferente da contratação do Sul, né? O Andaman Kansu, que foi uma grande contratação na free agency do Miami Dolphins, porém o Andaman Kansu não marca ponto, o Andaman Kansu não marca touchdown, né? E agora a gente tem uma máquina de touchdowns que nos últimos anos tem uma média de 11 touchdowns por temporada. Então, assim, se a gente esperar pelo menos 10 touchdowns já logo de cara nessa primeira temporada, meu Deus do céu, já é uma coisa espetacular pro Miami Dolphins. Todo mundo feliz, Marco tá feliz, a gente tá satisfeito. Dá pra gente falar, assim, nesse momento, que o torcedor do Miami Dolphins tem todos os motivos do mundo para estar satisfeito com o trabalho do Chris Greer. Não estávamos antes, ou pelo menos eu e o Thiago, né? Ou eu, pelo menos eu, o Thiago e a grande maioria da torcida do Miami Dolphins.
Vai lembrar o que eu falei, né? Vamos esperar o quadro completo. Ele tá pintando, ele não terminou.
Sim,
falei.
Sim. Havia realmente alguns torcedores.
É muito chato ter razão, né, Marcão? Como é que é a frase? Como é chato ter razão?
I hate to say I told you so.
I hate to say I told you so, exatamente. Então, a gente até aquele momento. Mas eu digo o seguinte: até aquele momento, a gente tinha razão em reclamar, né? Até aquele momento. Mas, exatamente como disse o Marcos, existe toda uma programação a ser seguida, né? Até aquele momento, nenhum tackle tinha saído ainda. Estavam todos disponíveis, né? A vinda do Tyreek Hill não tem nada a ver com free agency, ela é uma troca, né? Então, ok. Bom, muito bom o trabalho do Chris Greer até esse momento. Vamos aguardar, ainda falta trabalho a ser feito, né? A gente ainda tem buracos a serem cobertos. O Miami Dolphins não tem, gente, um elenco espetacular, um elenco fenomenal. A gente ainda tem alguns buracos, a gente ainda tem posições a serem melhoradas. Só para encerrar, Marcos, coisa rápida, que a gente já está estourando o tempo aqui. Você acredita que vem coisa boa ainda, ou você acha que agora é hora de preencher o elenco apenas?
Não, acho que a gente tem posições ali que precisam ser endereçadas de maneira mais assertiva. Eu acho que gostaria de mais um linebacker ali do lado do Jerome Baker, sim, mas eu acho, tô vendo que talvez não venha, que eles vão manter a defesa. Estão priorizando o ataque esse ano e vão manter a defesa. Não sei se vem esse cara viria no draft, mas eu acho que vem um center, pelas indicações que a gente vê vários jornalistas já comentando, o Barry Jackson falou abertamente que Miami está atrás de um center, e a gente sabe que essa semana o Miami não tinha ido atrás do Jace Treter, só tinha feito uma sondagem por ele, E essa semana o Miami meteu uma proposta. Então vamos ver o que, que ele responde aí, se realmente vai fechar negócio com a gente ou com outro time.
Maravilha. Thiago, sua despedida, meu irmão. Chega, vambora.
Valeu, gente. Um abraço. Obrigado a todos. Adorei mesmo ter mais essa participação com vocês. Não deixa de seguir lá BR Dolphins no Twitter, @miamidolphins.br no Instagram. Temos uma comunidade, um grupo de WhatsApp muito legal para você, torcedor do Dolphins, FinZap. E, ó, se trouxer o Texugo do Mel, qualquer um desses caras, a gente faz FinsCast de novo. Abraço, Rafa. Valeu, Marcão.
Toca aí, Rafa. Vamos nessa que qualquer momento podemos voltar com outro react aí, hein? Vai saber. Chris Greer tá atacado.
É, e o técnico do Tua, né, já deu papo. Ainda não acabou. Apertem os cintos. E a gente tá aguardando aqui mais alguma movimentação. A gente tem muita especulação. Olha, os nomes que a gente tem especulado, que a gente tem visto aí, são nomes ainda interessantes. Mas a gente tá segurando...
Com todo respeito ao draft, talvez o Thiago edite o palavrão depois, mas pau no cu do draft, danem-se as escolhas, vambora atrás de quem já é resposta imediata.
É isso aí, foda-se o draft. Vambora, galera. Valeu, galera, muito obrigado a todos pela audiência, muito obrigado a todos pela paciência. Podem ficar felizes, essa temporada vai ser mais divertida do que a última. Valeu, galera, um abraço. Fins up!